Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos continuar com a série Os Órfãos da Pandemia, falando da população de rua e negra, com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Um levantamento da agência pública revelou que o número de negros mortos pela Covid-19 é 5 vezes maior no Brasil. A maioria desta população vive nas periferias das cidades, locais em que o número de casos vem subindo. Outro grupo vulnerável é a população de rua, que já apresenta vítimas do vírus, com 22 mortos confirmados só na capital paulista, onde 70% dessas pessoas são negras. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nivaldo Carneiro Júnior é médico sanitarista da Prefeitura Municipal de São Paulo, professor assistente da Faculdade de Medicina do ABC e professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania, Nivaldo. Sheila Carvalho é advogada de direitos humanos, representante da Agenda da Década do Afrodescendente da ONU no Brasil, coordenadora de direitos humanos do Instituto Edson e da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, Sheila.
Olá, Joel. Um bom dia a todos. Prazer conhecê-lo, Nivaldo.
Podemos começar com você. Com os dados apresentados, Sheila, nós podemos dizer que o coronavírus é uma doença que tem cor?
Podemos dizer que é um vírus desigual, né? Muitos acreditavam, faziam um discurso de que o vírus seria democrático, com esse potencial de atingir a todos e todos. Mas a gente vê hoje que o que ele tem de democrático, ele tem de desigual, né? Então, ele está com alvos certos naqueles que são historicamente privados do direito ao acesso à saúde, à moradia digna, ao trabalho decente, né? Fatores essenciais nesse momento para que a expansão do vírus seja contida. E apesar de termos poucos dados, né, diante desse alto índice de subnotificação de casos que a gente tem, da ausência de testagem, o Brasil é o país que menos testa para coronavírus hoje no mundo, que tem o menor índice de testes por 100 mil habitantes, né? A gente já vê que são as pessoas negras que estão sendo mais contaminadas e que são as pessoas negras que estão morrendo mais por conta do coronavírus. Isso porque as pessoas negras do Brasil são aqueles que estão numa situação mais vulnerável socioeconomicamente, né? São aqueles que moram nas favelas, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão em situação de rua. E aí a gente já vai vendo como o vírus ele tem esse potencial de se expandir de uma forma muito mais rápida quando aquelas medidas colocadas pela OMS não conseguem ser colocadas em prática, quanto tem o potencial de ser mais letal num processo de escolha de quem deve viver e quem deve morrer, que o nosso sistema de saúde muito precário às vezes tem que decidir, né? Então, a gente está vendo aí como pode ser muito mais perigoso. Os Estados Unidos também têm dados similares em relação à comunidade negra, né? Apesar de ter uma comunidade negra muito menor do que a do Brasil, lá também negros estão sendo mais vitimados pelo coronavírus. E aí a gente fala dessas duas sistemáticas de morte, né? Uma necropolítica da sua forma completa, do vírus à fome. Então, ou você morre com o vírus, ou você morre com a falta de assistência, com a fome, com o desemprego, com outros fatores aí, que também se proliferam, nesse momento dessa crise pandêmica.
Ô, Nivaldo, eu quero ouvi-lo. A população de rua em São Paulo aumentou em mais de 24 mil pessoas. 85% dessas pessoas são homens e 70% são negros. Então, o coronavírus é uma doença que tem cor, Nivaldo?
Eu gostei muito da, a resposta aí da Sheila, né? Muito boa. Acho que eu concordo com ela plenamente, né? Eu acho que o coronavírus, ele tem cor porque ele revela a desigualdade do país, né? Se você teve no início, né, aparentemente, né, uma epidemia, uma expansão, uma disseminação pelas classes médias, médias altas, mas você veja hoje, né, a disseminação por uma sociedade que vai revelando essas desigualdades sociais. E no caso da povo de rua, isso é mais do que gritante, né, que é uma população que é emblemática, que revela, que expõe da visibilidade o quanto nós somos desiguais socialmente. Né? Nós temos um perfil imenso. São Paulo, a cidade, como você falou, é mais de 24 mil, oficialmente, pelo levantamento, né, da prefeitura, tem 25 mil e pouco. Mas algumas ONGs, né, algumas pessoas que trabalham diretamente na rua, falam que isso é bem maior. Né, até questionam esses 25 mil colocados pelo censo da prefeitura do ano passado. Né, alguns até alegam que é 30 mil, ou seja, é o número 25 mil, 30 mil, é um absurdo. Né? E você veja que você teve, se há uns 4 anos atrás nós tínhamos quase 15 mil moradores de rua oficialmente, hoje 25 mil, então revela essa expressão, uma desigualdade, uma carência, uma recessão, um padrão de desenvolvimento perverso, e claro, e que as epidemias e a saúde e a doença têm a ver com as condições sociais, né, que cada um vive, que os grupos se inserem. Então, a epidemia e o Covid, como outras doenças, revelam os padrões de desigualdades sociais do Brasil.
Esse coronavírus revelou, como o Nivaldo disse, a desigualdade social que já existia há muito tempo no nosso país, Sheila. Que políticas públicas seriam necessárias para a gente começar a reverter?
De imediato, o que a gente pensa são as políticas de redistribuição de renda, né? A gente vem num cenário, Joel, que é importante destacar, de retrocessos muito fortes numa agenda de direitos humanos, na sua perspectiva mais ampla, né? Então, a gente teve vários retrocessos nas agendas trabalhistas, direito ao trabalho, na agenda previdenciária, na agenda de políticas de cultura, políticas de benefícios de assistência social. Assim, são um conjunto de medidas que foram tomadas nos últimos 4 anos, né, que fazem com que a gente esteja num momento em que a desigualdade ela dá um salto maior do que aquele processo que a gente estava de diminuição delas, né? Então a gente vê que coisas que a gente acreditava que a sociedade brasileira já tinha conseguido de uma certa forma superar e que não seria mais uma realidade, como a fome, se voltam a ser uma agenda do dia, né? Então a gente precisa voltar a fortalecer políticas sociais. E um dos passos principais para isso, por exemplo, na minha opinião, é a revogação da emenda constitucional de teto de gastos, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas foi aprovada uma emenda constitucional que congelava os gastos em educação e saúde por 20 anos. Olha que absurdo isso e os impactos que isso vai gerar nesse momento agora, que a gente vai precisar de um esforço máximo, de um investimento máximo em saúde para a gente conseguir superar esse processo sem uma tragédia maior, iminente, que vai acontecer, né? Então, a gente já está vendo que, pelas ações dos governadores, das prefeituras, que essa emenda constitucional ela não vai se operacionalizar na prática, né? Porque todos eles estão tendo que fazer um investimento muito maior em saúde nesse momento para tentar conter os avanços da pandemia, tem um investimento adicional em políticas educacionais, porque a gente está nessa sistemática de ensino à distância, isso também não pode parar, né? A gente tem que oferecer aí mecanismos para instruir a nossa sociedade, as nossas gerações, para construir formas de trabalho interessantes depois que se dá o fim dessa pandemia, né? A gente tem uma necessidade capacidade maior de proteção social ao trabalhador, né? A gente está vendo que aquelas coisas que estavam sendo retiradas com muita facilidade, como um FGTS, né, uma carteira de registro assinada, auxílio-doença, são hoje fatores fundamentais para a gente conseguir que essa sociedade economicamente não entre em colapso também, junto com o colapso de saúde, né? Então, reanalisar, digamos assim, os retrocessos no âmbito das políticas sociais nesse momento é fundamental, né? E proporcionar auxílios governamentais para que a população continue sobrevivendo, né? Nisso, uma das vitórias que a gente teve recentemente foi a aprovação da renda básica emergencial, né, que é um auxílio temporário para que as pessoas não morram de fome durante esse período, porque a gente está num processo, nos últimos anos, de aumento de desemprego e aumento dos trabalhadores informais. Né? As pessoas falam, até que não aumentou tanto o número de desempregados, não aumentou o número de desempregados porque aumentou muito o número de trabalhadores informais. Né? Então, aquela forma protetiva de trabalho que a gente tinha solidificado nas últimas décadas, ela tem diminuído. Então, a gente tem esse número de trabalhadores informais que hoje está numa situação de vulnerabilidade muito alta também, porque não conseguem gerar renda. A gente tem um alto número de desempregados, porque tem empresas fechando, mandando embora, enfim, várias coisas nesse sentido. E a gente precisa criar uma proteção social através de políticas de Estado para conseguir alcançar e evitar que os danos da pandemia sejam muito maiores.
Nivaldo, você tem uma experiência na área social, no trabalho com moradores de rua. Que políticas públicas seriam necessárias, emergenciais seriam necessárias nesse momento para atender essas pessoas que moram na rua?
Olha, em termos de emergenciais, até já propomos isso para a Secretaria Municipal de Saúde, né, o próprio comitê, existe um comitê municipal da população em situação de rua aqui em São Paulo. E esse comitê, junto com algumas pessoas, já propuseram emergencial garantir um abrigamento, né, digno e confortável para essa população. Ou seja, não dá para as atuais centros de acolhida, né, da população de rua, hoje eles não conseguem dar conta de acolher de forma razoável e com segurança em relação a epidemia do Covid. Então, o emergencial já tem proposto ocupar escolas, ocupar centros esportivos que estão fechados e que possam dar condições de morar, de acolhimento e alimentação para essa população. Então, eu acho que, se você falou de emergencial, para esse momento, para essa população de rua, que está na rua, aqueles que estão na rua e até aqueles que estão abrigados, né, de você ter abrigamento mais confortável, ou seja, que tenha, por exemplo, um espaço entre as camas de 1,5 metros, no mínimo, né, e aqueles que não estão, abrir os centros esportivos, né, as escolas, que você possa pôr condições de higiene e alimentação para eles. Então, isso é de imediato, né?
Sheila, a gente sabe que a população negra, aqui no bairro da Brasilândia, onde 50% da população é negra, e onde o número de mortos é o maior da capital de São Paulo. Que iniciativas seriam necessárias do governo municipal e estadual para atender esta população que está vulnerável? E ali também há um problema social gravíssimo, porque a maioria das pessoas que moram naquele bairro são pessoas que estão no trabalho informal e, com isolamento social, não têm trabalho. Aí volta o problema da fome também, né?
Exato, né? A gente precisa muito de um investimento nessas localidades. É importante destacar também, Joel, que o vírus demorou mais para chegar nesses locais, né? Na Brasilândia, Jardim Ângela, Paraisópolis, foram locais onde o vírus, quando chegou em São Paulo, demorou muito mais para chegar nessas localidades, né? O vírus, a princípio, se concentrou nos bairros mais nobres, enfim, e aí foi expandindo. E aí a gente vê essa dificuldade. Todo mundo já alertava que seria um problema, né? Poucas atitudes foram tomadas para ver a desigualdade do vírus, né? Foram tomadas medidas que afetavam, digamos assim, medidas gerais para todos, protocolos gerais, sem prestar atenção nessas dificuldades que teriam certos grupos, né? Então é importante criar, assim como estão sendo criados hospitais de campanha no centro, né? Esses hospitais também se expandirem para a periferia. A gente tem que ali, o auxílio emergencial nesse momento, eles faz muito mais necessário, porque aí as pessoas vão tentar sair menos de casa, né, para ir correndo risco. A gente também tem que entender que quando a gente está falando de casa e confinamento domésticos, né, tem a realidade de Moema e Morumbi e tem a realidade das periferias, né? Enquanto aqui em Moema a gente tem, as pessoas ficam em cômodos separados, são menos pessoas que moram por casa, né? Quando a gente está falando isso de uma dinâmica de periferia, a gente está falando de várias pessoas vivendo em um ambiente muito menor, né? E que tem, assim, portanto, mais chance de proliferação de vírus. Então, ter esse investimento na divulgação de informações apropriadas, né? Ter um investimento de kits de higiene, de cestas básicas, né? De auxílios que permitam que as pessoas se preservem, né? É muito fundamental. E a gente também tem que ter um olhar para aqueles trabalhadores que estão hoje nos serviços essenciais, né? Se a gente for ver quem são os trabalhadores de serviço essencial no Brasil, com exceção da elite médica, a gente está falando de trabalhadores que vivem na periferia, né? E que estão se colocando aí diariamente em risco para não só para garantir o seu sustento, mas também para colaborar com a sociedade como um todo. Então, a gente tem os garis, a gente tem os faxineiros dos hospitais, os auxiliares de enfermagem, que são pessoas que têm uma renda menor, mas que estão aí se arriscando diariamente, né, nas ruas, e a eles a gente precisa ter uma dedicação maior de serviços e um atendimento maior, um olhar com mais cuidado, porque eles também correm esse risco de transmitir o vírus para um número maior de pessoas, né, dentro desse trânsito. E aí uma das medidas que já deveria ter sido tomada há muito tempo é a questão da prioridade de testagem, né? A gente tem números maiores de casos em bairros nobres, porque esses bairros, eles têm mais registros, né? Eles têm mais testes que estão sendo realizados do que nos bairros da periferia, né?
Esses servidores... importante, a subnotificação, né? Do diagnóstico, né? Isso acontece muito. Exato. Em relação à população também de rua, né, Nivaldo? Em que são subnotificados, quer dizer, eles estão fora, né, do mapa, da estatística oficial. Nivaldo, nós vamos ouvir uma música agora da sua escolha, o Bêbado e o Equilibrista, mas você quer essa música com o Aldir Blanc, que foi vítima, né, recentemente ele faleceu, ele foi vítima do coronavírus lá no Rio de Janeiro. A escolha dessa música, me explica um pouco.
A perda de um poeta, né, de uma pessoa importante, para mim, na minha geração, foi muito importante também, né? E eu acho que precisava fazer uma homenagem a ele, e essa música realmente é uma música que ainda é atual, né? Eu acho que é de uma época, mas ela atualiza muito, né, o que nós estamos passando. Então, eu achei, de imediato me veio essa na cabeça, que aí presta homenagem e atualiza também essas questões que nós estamos passando hoje.
Caía a tarde feito viador. Bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do quartel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel, e nuvens lá no mata-morrão do céu. Nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Na corda bamba de sombrinha, em cada passo dessa linha, pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Mas caía a tarde e um bêbado trajando me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão Henrique, com tanta gente que partiu, um rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no sol do Brasil. Mas sei que uma dor assim fingente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha, e cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos nossa entrevista sobre a série Os Órfãos da Pandemia, hoje falando da população do Rio Negra, com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho. Sheila, é importante destacar também que nesse período, quem está sofrendo mais com a pandemia é a mulher negra. E aumentaram as agressões contra a mulher, não só em São Paulo, mas no país todo.
Isso tem sido uma tendência mundial, né, Joel? Para você ver, quando a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando de um problema global, de aumento da violência doméstica em período de pandemia, até porque, né, o confinamento aí favorece, né, a reprodução de violências históricas contra a mulher. Então, isso tem se tornado um problema muito grave, e com uma dificuldade muito maior da gente conseguir um atendimento para essas mulheres, né? Eu acho que tem que também pensarmos aí políticas públicas no âmbito do Estado que consiga fornecer possibilidades aí que essa mulher saia dessa situação de violência doméstica na qual ela se encontre e que possibilite realizar denúncias, né? Muitas delas estão enfrentando dificuldades em relação a isso nesse momento, e isso perpassa por vários problemas sociais que a gente tem, né? Pesquisas também apontam como há um aumento do consumo de álcool durante o período da pandemia, né? E quais são as conexões desse aumento de consumo de álcool dentro de casa com a violência doméstica vivida por mulheres e crianças, né? Então são gatilhos aí que a gente precisa estar muito atentos, muito alertas nesse momento, né? De situações que já têm uma propensão de acontecer, especialmente em mulheres negras que estão numa situação maior de maior vulnerabilidade socioeconômica, né? E que tem menos acessos à possibilidade de denúncia e saídas de casa, né? Porque você sai de casa num período de pandemia, de alto desemprego, de alta dificuldade, para onde você vai, né? Então a gente também precisa criar uma estrutura capaz de fazer esse atendimento, né? Outros países têm criado aí centros de acolhimento para mulher em épocas de pandemia, exatamente por conta desse aumento de violência.
Ô Nivaldo, a gente sabe que existe um preconceito muito grande da sociedade em relação ao morador de rua. Esse isolamento social acaba contribuindo para que ele não seja transmitido, para que ele não contraia essa doença, já que ele, com o isolamento social, a proximidade dele com as pessoas em geral, com a população em geral, fica mais difícil, né?
A transmissão já está comunitária, já há um tempo já está circulando. Eu acho que o que está acontecendo com a medida de distanciamento social, de afastamento social, isolamento social, nessa população se torna muito mais grave, porque ela fica totalmente desprotegida. Se realmente tinha um preconceito, né, em relação ao povo de rua, agora esse preconceito fica muito mais escancarado, em termos seguinte: essa população ela fica mais desassistida em relação a qualquer outra população. Porque a rede, aquela rede social de apoio frágil, mas que existe, que tinha, né, os bares, até os restaurantes, que eles iam e aí pediam a sua alimentação, e que muitos davam depois das 4 horas da tarde, né, era comum, depois das 4 horas da tarde, muitos restaurantes davam as comidas, né, os que sobravam, né, infelizmente, mas o que não era o consumido. Essa rede de apoio para essa população, ela fechou. E aí, essa população de rua fica muito mais desprotegida, muito mais isolada, nesse sentido, do que outras populações. Né? E é um problema sério, porque ela fica na rua, sem ter apoio, né? E sem ter algo que lhe garanta uma sobrevivência. Né? Então, com isso, pode até criar, né, como tem já fato, né, de até agressões, de violências, né, por não ter essa rede de apoio. Né? Então é um problema sério. Né? Então requer que o poder público, né, garanta uma sobrevivência. Abriram os restaurantes populares, né, o Bom Prato, legal, ampliaram, mas só que tem que pagar. É um real, mas um real pesa no bolso do trabalhador e no bolso somente dessa população de rua. Né? Você ter que, no mínimo, ter R$5 por semana, onde hoje não tem mais a sobrevivência de você ficar catando lixo, catando, vendendo, né, material reciclado, né? Então, fazendo alguns bicos, né, que a população fazia na rua. Então ela hoje fica mais vulnerável do que antes já estava, e mais com isso, mais sofrendo os preconceitos já sociais há muito tempo.
Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos!
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Há quase 2 meses estou em casa, com minha família, trabalhando remotamente, dando minhas aulas à distância, isolando-me o mais que posso, enfim, para me preservar. Para preservar a saúde daqueles que amo e para colaborar com as autoridades públicas no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A pandemia coloca em risco a vida de todos e se revela como um grande desafio para a humanidade E por que não? Um grande desafio para as liberdades públicas. Explico. Fora o evidente cerceamento das liberdades de ir e vir, de trabalhar, de empreender, de comunicar-se e até mesmo a garantia de proteção de dados pessoais, aspectos essenciais ao conceito de ser livre nos dias atuais, o contexto em que mergulhamos em função da Covid-19 reforça os poderes do Estado. Melhor dizendo, reforça como talvez nunca visto após a Segunda Grande Guerra Mundial a atuação autoritária do Estado em face dos cidadãos e do mercado. Ainda que esses poderes estatais extraordinários sejam essenciais para se combater a disseminação da doença, muitos enxergam grandes perigos a partir da combinação desses poderes com o populismo de alguns governantes. O fascismo, no início do século XX, segundo o filósofo Jason Stanley, baseava-se na polarização, na propaganda enganosa de massas e na pregação, uma nostalgia, segundo Stanley, em torno de uma estrutura estatal autoritária, hierárquica e centralizada. Não precisamos de muita imaginação para conectar fatos presentes com as observações do professor de Yale. De polarização estamos fartos. O presidente Bolsonaro não parece compreender outra linguagem, senão a da polarização. Na falta de uma oposição para com quem duelar, discrimina e estigmatiza seus próprios aliados ou ex-aliados, a imprensa, os poderes constituídos, os chineses e outros. Propaganda enganosa, de certo modo a serviço da polarização, também não nos falta. O Twitter presidencial a impulsiona, além de muitos robôs e alguns cidadãos engajados por descuido ou militância na difusão de notícias falsas. A pandemia do Covid-19 nos traz o terceiro elemento dessa equação, um sentimento de utilidade, de alívio em certa medida, de necessidade em face da atuação autoritária, centralizadora e hierárquica do Estado. O que fazer, pergunto? Como frear esses ventos que parecem prenunciar mau tempo? Digo que é preciso atenção. É preciso levar ao judiciário e questionar toda medida ou omissão arbitrárias, toda ação pública desarrazoada, sem justificativa concreta, que não se baseie em estudos técnicos sérios, que não preveja de forma clara seus impactos. Nossa liberdade futura depende dessa postura ativa. Nem tudo que o Estado faz, normatiza ou prega é correto. Não vale a pena apostar na obediência cega a nenhum governante, nem durante a pandemia. Abraço a todos. E até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre população de rua e negra na pandemia com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho. Sheila, o Índice de Desenvolvimento Humano já mostrava a profunda desigualdade que existe em São Paulo. Moradores dos Jardins vivem muito mais que os moradores da periferia de São Paulo. Com agora a pandemia, a situação tende a se agravar. Que movimento seria importante da sociedade civil para a gente começar a combater isso, aproveitar esse momento da pandemia e apresentar soluções para combater essa desigualdade que existe na nossa cidade?
Eu acho que nesse momento a sociedade civil brasileira ela tem aí um potencial muito grande de proporcionar novos horizontes, novos olhares, novas vivências de mundo, né? Eu acho que a gente está nessa situação de repensar a humanidade, o que a gente quer, né? Provavelmente quando isso acabar, a gente não vai voltar ao mesmo status que a gente estava antes, né? Algum tipo de transformação vai ser feita. Nesse sentido, tem um livro muito bacana do Ailton Krenak, que foi publicado agora em tempos de pandemia, chamado O Amanhã Não Está à Venda. Um livro bem pequenininho, né? Mas que ele traz exatamente dessa reflexão acerca de um mundo que não podia parar e parou. E que tipo de humanidade a gente vai querer construir a partir de agora, né? Não vai dar para ligar todas as máquinas ao mesmo tempo, né? Não vai, a gente não vai conseguir estar no mesmo nível de exploração da noite para o dia, né? Então a gente tem esse processo aí de refletir que sociedade a gente quer construir, né? E tem muitas políticas que estão sendo pensadas aí pela sociedade civil, tanto de redistribuição de recursos, de retomar aí a importância e relevância do trabalho, né? Quais são os serviços hoje na nossa sociedade que de fato são tão importantes, tão relevantes, que deveriam ser muito bem melhor remunerados, né? A gente não desde a enfermeira do hospital, aos atendentes de caixa de supermercado, de farmácia, enfim, os entregadores que vêm levar isso para nós, né, trazer medicamentos, trazer comida todos os dias, né? São categorias profissionais que precisam receber o devido reconhecimento, né? Além de pensar aí o fortalecimento do sistema público de serviço, né? O sistema público de saúde nunca foi tão importante quanto nesse momento, e acho que a gente vai ter aí um período de fortalecimento disso, que a gente estava vendo o desmonte acontecendo pouco a pouco, né, nos últimos anos.
Orivaldo, você acredita que essa população invisível, que até agora sofreu preconceito e vive no limite, será possível produzir um novo olhar a respeito dela quando passar a pandemia?
Nós temos que acreditar na humanidade, que ela possa sair e sair de forma positiva, produzindo o bem comum, né? Eu acho que legal, e como a Sheila aí bem colocou, né? Eu acho que hoje, né, em todos os países, né, e em especial no Brasil, as políticas de, né, de sistemas de universais, sistemas de proteção, como na saúde, né, nunca foram tão assim colocadas em xeque o seu valor de proteção da sociedade, das pessoas, né? Eu espero que sim, viu? Mas, infelizmente, ainda pode ter outras saídas ruins. Não sei se isso vai depender muito, né, de nós, né, agentes públicos, né, cidadãos, pessoas do bem, que consiga impor essa agenda na sociedade, porque nós temos muitos caminhos, né, e caminhos que podem fortalecer ou não fortalecer esses padrões humanitários, padrões de solidariedade, né? Então, ainda temos algo muito a construir.
Você é esperançoso em relação à mudança cultural e o fim do preconceito e da desigualdade no país. Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Estamos hoje com esse tema que é o luto. O luto que a gente costuma associar com a perda de uma pessoa querida, o luto que tem uma trajetória mais ou menos prevista, né, de reações psíquicas. Então, em primeiro lugar, a gente costuma assim negar, dizer, não aconteceu, depois a gente fica com raiva, depois a gente assim negocia com o médico, com o destino, negocia com os deuses, daí a gente faz uma depressão, que é uma depressão que faz parte do luto, e finalmente a gente aceita a perda. Então, esse processo que foi descrito aí individualmente, ele tem variações muito importantes quando a gente pensa no estatuto da morte e da perda na nossa época, né? E se a gente comparar com antigamente, onde a morte era vivida em um coletivo, até hoje, numa cidade interior, a gente vela junto, lembra as histórias, faz uma reconstituição assim, né, de um memorial daquele que se foi, e dessa maneira cada um carrega um pedacinho daquele que se foi dentro de si. Bom, o nosso problema contemporâneo, ele é duplo. Por um lado, a gente não tem muito mais o que dizer quando um amigo perde alguém, a gente fica sem palavras, a gente fica em silêncio. A morte passou a ser uma coisa vergonhosa, passou a ser um sinal de fracasso. Ela tornou-se uma coisa invisível, que acontece ali no hospital, na UTI, de tal maneira que nossa experiência de luto ela fica excessivamente individualizada. Naquele momento da perda, tem aquele impacto, tem aquela saturação de lembranças, de memórias, mas depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, as pessoas esquecem, mas aquele que perdeu, não. E aí entra, assim, a nossa dificuldade, né, e a nossa vulnerabilidade para processos depressivos ou melancólicos, como dizia o Freud. A melancolia, a depressão, muitas vezes é um luto que você não admitiu, um luto que você está negando, um luto que você está, assim, eternizando, ou, e aqui seria um acréscimo, né, um luto que você não consegue coletivizar. Você não consegue viver junto com os outros. Você não consegue fazer essa experiência de uma história coletiva. Então, pelas circunstâncias em que a gente está, nós estamos assim, reduzindo os nossos dispositivos de tratamento da perda. Isso é um problema psíquico, mas isso é um problema social, isso é um problema do nosso laço, isso é um problema de como é que nós estamos nesse projeto coletivo que é estar aqui no mundo durante esse tempo. Carinho com o luto, cuidado com o luto. O luto não é uma marcha de 15 dias que a gente tem que resolver e seguir em frente.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos nossa entrevista com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho. Nós temos uma série de problemas envolvendo, quer dizer, com a pandemia, eles vieram à tona, né? Esses problemas muito mais graves e estruturais do país. Eu sinto que o campo progressista está, no mínimo, inibido e ainda não conseguiu dar uma resposta nos graves problemas que já existiam antes da pandemia. Você acredita que a pandemia pode ter um aspecto positivo para nos dar mais consciência do momento que nós estamos vivendo, não só do momento, mas também da realidade brasileira?
Sinceramente, não sei, né? Depende do dia. Acho que tem dias que estão mais otimistas, tem dias que nem tanto, assim, né? Para além desse momento global que a gente está vivendo, que está deixando todo mundo muito aflito e gerando muitas reflexões, e em alguns países até mudanças sistêmicas, né? Da forma como eles faziam, das desigualdades que eles vivenciavam, a gente está vendo que essa não é uma realidade muito forte aqui no Brasil, né? Então, a gente está vivendo a crise da pandemia junto com uma crise política muito forte, muito polarizada, e do qual a gente está tendo muito pouco espaço de propositura aí do que tem que ser feito no âmbito do Estado, né? Inclusive de campos mais progressistas mesmos existentes no país, né? E parece que há um rechaço de tudo que é pautado por grupos mais progressistas, de que, ah, não, isso daqui é coisa de comunista, lá, sabe? Já há uma aversão imediata àquilo que é colocado e não há possibilidade de construir aí novos caminhos e novas perspectivas dentro do Estado, dentro do governo que a gente tem hoje, né? Então, eu vejo com bastante preocupação o que vai acontecer no depois, né? Principalmente porque a gente tem um aumento muito acentuado aí de pessoas avessas ao conhecimento, né? Ao debate de boas ideias. Então, eu não sei o quanto de capilaridade dentro da sociedade como um todo a gente vai ter dessas perspectivas mais progressistas, né? Mas a Poliana que existe em mim sempre defende que um outro mundo é possível, né? E acho que depois de meses aí que a gente vai ter muito fortes e de uma recessão econômica muito maior, a gente não vai ter outra alternativa senão pensar uma forma diferente de ser e de estar.
Para alegrar um pouco o seu astral, você escolheu uma música, o Amarelo, com o Emicida.
Que é uma música exatamente disso, assim. Você fala de dor, mas também você fala de esperança, né? E que nós somos muito maiores do que as nossas histórias tristes. Acho que nesse momento de banalização da vida, né, que a gente está vivendo de uma forma tão agressiva, é muito importante mostrar que a vida tem cor e a vida pode ser feliz, né? As pessoas são muito mais do que as suas cicatrizes.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda. Ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, drama turbo, sou um drama turbo. Com clama se afastada da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz.
Ser feliz.
Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias.
Vovó diz,
odiar o diabo é mó boi.
Mó boi.
Difícil é viver no inferno. E vem à tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona.
Revide!
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos nossa entrevista com o médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e a advogada Sheila Carvalho. Nivaldo, você quer acreditar que é possível mudança, mas também tem um outro lado da realidade brasileira. Você também espera que haja no Brasil um retrocesso?
Espero que não, né? Eu acho que hoje nós estamos com muito retrocesso. Eu acho que, né, alguns sinais têm demonstrado que os caminhos que a sociedade escolheu, né, há 2 anos atrás, eu acho que tem mostrado que não foram acertados. Muita gente que eu conheço, tenho conversado, tem visto, né, pelas atitudes, né, do governo, né, tem sido assim, muito que decepcionou muitos dos que acreditavam que poderia haver mudança, né? Ou seja, aquela ilusão, né? Ou aquela mania, aquele movimento de ódio, né, que foi colocado na nossa sociedade. Então, eu acho que, assim, retrocesso, eu não acho que talvez não. Né? Não sei que saídas serão essas. Né? Claro, a gente não tem uma bola de cristal, né? Vai depender de muitos fatores, né? Durante essa pandemia e pós-pandemia, né? Como nós vamos sair. Mas eu acho que alguns sinais, algumas lições têm sido colocadas em geral para a nossa sociedade. Então, possivelmente, a gente tenha uma saída um pouco melhor, né? Ou, né, talvez não tanto quanto precisaria, né? Mas eu acho que retrocesso, acho que não.
Ô Sheila, há quem defenda para o bem da nossa democracia representativa que se aconteçam eleições municipais esse ano. Qual é a sua visão?
Eu acho que é importante, pelo menos, postergar um pouco as eleições. Eu sou contra ver se a deixar para daqui 2 anos, né? Porque eu acho um movimento muito arriscado, a nível, inclusive, de benefícios que a gente pode gerar do debate, das crises, enfim, para que eles sejam discutidos e colocados aí no processo central de tomada da decisão daqueles que vão governar as ações públicas. Mas eu acho que, pelo menos, postergar um pouco o prazo estabelecido pelo calendário eleitoral, de ser em setembro e outubro, eu acho que tem que ser realizado, até porque se a gente quer trazer novas vozes para dentro da política, né, se a gente quer trazer aí novos atores, fazer esse processo de reciclagem, digamos assim, daqueles que estão governando, é importante que dê oportunidade para outros fazerem campanha também, né, numa sistemática que se a eleição foi em setembro e outubro, provavelmente quem vai ter mais êxito aí no pleito é aqueles que estão já nos cargos, né, que estão em uma situação de evidência e que podem aí ser favorecidos pela estrutura da máquina pública nesse momento de pandemia em que está todo mundo confinado, né? Além de dar mais espaço de debates democráticos dentro dos partidos e tal, que é sempre muito saudável.
Muito bem, agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, considerou que a suspensão de bloqueios para evitar a rápida expansão do coronavírus em alguns países é uma questão tanto complexa como difícil. Falando esta segunda-feira em Genebra, Tedros Ghebreyesus considerou essencial que essa medida seja tomada de forma lenta e constante para proteger vidas e meios de subsistência. Até esta segunda-feira, a agência notificou mais de 4 milhões e 13 mil casos confirmados e acima de 278 mil mortes em 215 países e territórios. O chefe da agência citou casos como a Alemanha, Coreia do Sul e a região de Wuhan, na China, que relataram o aparecimento do vírus. Ele disse que, felizmente, estes possuem sistemas para responder a qualquer ressurgimento nos casos. Mas Tedros defende que até que haja uma vacina, o pacote abrangente de medidas é o conjunto mais eficaz de ferramentas para combater o coronavírus. Na ocasião, especialistas enfatizaram estudos especiais apontando níveis de anticorpos contra a doença abaixo do esperado na população em geral. Isso significa que a maioria das pessoas permanece suscetível a adoecer. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
No encerramento do programa, eu gostaria de fazer uma última pergunta aos nossos dois convidados. São Paulo, na média, não atingiu mais que 50% de isolamento social. Por que que a população de São Paulo deve cumprir o isolamento social neste momento?
Para evitar o colapso, né? Acho que a gente parte de uma premissa que um potencial de contágio muito grande e é muito possível que muitos de nós sejam contaminados por isso em algum momento. A ideia do isolamento é só que isso não seja feito tudo no mesmo tempo, né, para evitar o colapso do sistema de saúde e para possibilitar que as pessoas tenham cuidados, recebam cuidados apropriados no momento que esse contágio se prosperar, né? Eu acho que a gente está na iminência de um lockdown, ou traduzindo para o bom português popular, o tranca-rua ser de fato efetivado, né? Porque a gente está tendo muita dificuldade que as pessoas respeitem essa recomendação aí do isolamento, né? Acho que vocês estão vendo que muitos tratam com um pouco de desprezo, as pessoas continuam fazendo festas, continuam se reunindo com as suas famílias, tratam a ida ao mercado como um passeio diário, né? Então a gente precisa aí ter um pouco também de aumento de consciência de que a gente está falando de uma situação muito grave e que a ideia é a gente se preservar para preservar os outros, para salvar vidas, né? Então, infelizmente, o lockdown e ter políticas mais incisivas aí para cobrar que as pessoas fiquem em casa sejam de fato necessárias, porque o bom senso não está tendo muito apelo.
Nivaldo?
Eu acho que realmente é necessário o distanciamento social para evitar tanto o colapso, né, como também as mortes, né, que acontecem de forma muito trágica, muito rápida, e perdas, né, individuais e sociais. Eu acho que é importante, nós temos que conviver com isso por um bom tempo, né, nós vamos ter que conviver, né, e temos que reaprender a viver, né, isso é sociedade. Nesse sentido, é lamentável, ainda, eu acho, assim, embora é compreensível, que boa parte da população ainda não adeira, né, ao seu distanciamento social. Então, por isso, eu apelo, né, que até a mídia, as agências de publicidade, por que não faz uma grande campanha de conscientização? Né? Eu não vejo ainda, né, na mídia, né, em geral, uma campanha publicitária que realmente sensibilize as pessoas, mesmo sabendo todos os contextos sociais, como nós aqui já falamos, né, que a dificuldade que é se isolar, né, pelas questões de habitações, econômicas, e da vida mesmo, né, comunitária, é muito difícil. Né, nós temos um país muito desigual, em termos de cultura, de acesso, né, mas para fazer uma campanha, né, com a publicidade, as grandes agências publicitárias, né, para tentar sensibilizar junto com o Estado, com os governos, porque nós temos, claro, o governo federal contra, né? Mas governos locais têm sido a favor, né? Deveriam fazer uma campanha para sensibilizar da importância para a pessoa e para o outro esse isolamento social, né? E que a gente tem que reaprender a viver enquanto não tem uma vacina que possa, né, nos ajudar a enfrentar mais uma epidemia, né, que a gente tem que mudar nosso comportamento. Então, nesse sentido, assim, acho que precisa ter um apelo. Eu até faço um apelo, né, aproveito as grandes agências publicitárias que se juntem, se articulem, que façam uma grande campanha de conscientização. Articule com o Estado, com os governos, para que a gente possa mudar um pouco a cultura, a nossa maneira de estar, né, no mundo, na nossa sociedade, mais frente a essa pandemia.
Agradeço as participações do médico sanitarista Nivaldo Carneiro Júnior e da advogada Sheila Carvalho. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada no dia 7 de abril de 2020, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilhar suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, e traz dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatoriotercetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.